Boa noite. Invocando a proteção de Deus sobre a minha presidência, o vereador Sérgio Antônio Mansolini, declaro aberta a 35ª sessão ordinária de 2018, com início às 19h30, do dia 15 de outubro de 2018, e registro a presença dos vereadores Rogério Carlos Fidrigo, Gilei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Nereu Hilário Rosseto, Vilmar Antônio Stefenão e Sérgio Antônio Mansolini. Leitura da ata. Eu peço à secretária que faça a leitura da ata 46/2018, da 34ª sessão ordinária de 8 de outubro de 2018.
Às 19h30, do dia 8 de outubro de 2018, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 34ª sessão ordinária em 2018. Sob a presidência do vereador Sérgio Antônio Mansolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Olderes Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Vilmar Antônio Stefenão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o presidente declarou aprovada a ata 45/2018 da 33ª sessão ordinária de 1º de outubro de 2018. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 464/2018, que responde ao pedido de informações 22/2018. Leitura do ofício gabinete 465/2018, remessa para opinião técnica da assessoria contábil e, posteriormente, remessa para a COFT, do projeto de lei 100/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete 466/2018, remessa para opinião técnica da assessoria contábil e, posteriormente, remessa para a COFT do projeto de lei número 101/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete 467/2018, remessa para opinião técnica da assessoria contábil e, posteriormente, remessa para a COFT do projeto de lei 102/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete número 468/2018, remessa para opinião técnica da assessoria contábil e, posteriormente, remessa para a COFT do projeto de lei 103/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete número 469/2018, remessa para opinião técnica da assessoria contábil e, posteriormente, remessa para a COFT do projeto de lei 104/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Leitura do ofício circular PMSC-SMMA 1/2018, que convida para atividade de limpeza de rios posterior aplicação de larvicida biológico BTI. Leitura do ofício circular número 5/2018, que convida para abertura da feira do livro, pronunciamento das comunicações de líderes. Fizeram uso das palavras os vereadores Olderes Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP, Rogério Carlos Fedrigo, líder da bancada do DEM, e Lucimar Zarpelão Magon, líder da bancada do PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Não houve matérias aptas para discussão e votação na ordem do dia. Após, houve os pronunciamentos nas explicações pessoais e fizeram uso os seguintes vereadores nesta ordem: Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Mansolini, Vilmar Antônio Stefenão, Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto e Olderes Maria Piazza Santin. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Olderes Maria Piazza Santin, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária. E, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeira secretária, pelo presidente da mesa diretora. Sérgio Antônio Mansolini, presidente da mesa diretora. Olderes Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Obrigado, secretária. Declaro aprovada a ata 46 de 2018, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matéria de expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos ao Poder Executivo. Ofício Gabinete 472 de 2018, do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 01/2018, que suprime o parágrafo único do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia.
Ofício Gabinete 472/2018, Serafina Correia, 2 de outubro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2018. O prefeito municipal em exercício, com fundamento no artigo 43, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2018, que suprime o parágrafo único do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos respeitosamente a Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Eu solicito que seja indicado por cada líder de bancada, no prazo de 48 horas, um membro para compor a comissão que irá analisar a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que acabou de ser lida. Leitura do ofício Gabinete 476/2018, que responde ao pedido de informações 21/2018.
Ofício Gabinete 476/2018, Serafina Correia, 5 de outubro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informações número 21/2018. O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste em resposta ao ofício 206/2018, relativo ao pedido de informações 21/2018, o qual solicita que o Poder Executivo informe as empresas e microempresas instaladas de 2009 a 2016, quantidade de empregos gerados e valor arrecadado neste período, informar o que segue. No intuito de atender o questionamento sobre as empresas e microempresas instaladas de 2009 a 2016 e valores arrecadados neste período, as informações em virtude de sua extensão estão sendo enviadas através de CD em anexo. No que se refere à quantidade de empregos gerados neste período, saliente-se que a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico não dispõe dessas informações. Entretanto, efetuou a consulta no site Ministério do Trabalho e Emprego, onde foram localizados dados referentes ao perfil do município de Serafina Correia no período de 2009 a 2016, os quais estão sendo remetidos através de documentos anexos a este ofício. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Leitura do ofício Gabinete 477/2018, que responde ao pedido de providências 21/2018.
Ofício Gabinete número 477/2018, Serafina Correia, 5 de outubro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício 210/2018, pedido de providências 21/2018. Prefeito Municipal em exercício, por intermédio deste, remessa ao ofício número 210/2018, relativo ao pedido de providências 21/2018, o qual solicita que seja construída ponte na rua Laura Broco, fundos da Capela São Pedro, através do salão paroquial, atrás do salão paroquial, e limpeza do arroio conforme fotos em anexo, informar o que segue. Nos arquivos municipais não foi localizado nenhum logradouro público denominado como Rua Laura Broco. Quanto à solicitação que seja procedida a limpeza do arroio na localidade, informamos que para tal procedimento é necessária a autorização do Departamento de Recursos Hídricos do Estado, mediante apresentação de processo, a fim de verificarem a possibilidade de autorização. Esclarece-se que, na área urbana, o procedimento é mais simples e acessível devido ao risco de enchentes. No que se refere ao pedido de construção de uma ponte nos fundos da Capela São Pedro, atrás do Salão Paroquial, primeiramente, faça necessário a comprovação de que tal imóvel pertence ao município. Em caso positivo, poderão havendo a viabilidade técnica e financeira ser tomadas as medidas cabíveis, sendo que tínhamos para o momento, aproveito a oportunidade para levar votos de estima e consideração atenciosamente, ou melhor, respeitosamente, Valdir Bianchet, prefeito municipal em exercício.
Matéria recebida de vereadores. Leitura do pedido de providências 22/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi e Neo Irário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fedrigo, que solicita a manutenção da estrada que liga ao distrito de Silva Jardim.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Pedidos de providências 22/2018. José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, vereadores do PP, Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, e Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM, na Câmara de Serafina Correa, requerem, nos termos regimentais e ouvido o plenário, a apreciação dos seguintes pedidos de providências. Solicita a manutenção da estrada que liga o distrito de Silva Jardim. Justificativa verbal, Serafina Correa, 5 de outubro de 2018. Vereadores do PP, José Carlos Bettinardi e Olderes Maria Piazza Santin, vereador do PSB, Nereu Hilário Rosseto, vereador do DEM, Rogério Carlos Fedrigo.
Matéria recebida de terceiros. Leitura do ofício 01/2018 do prefeito de Farroupilha e presidente do Conselho Deliberativo da AUNE, que convida para participar da Assembleia Regional para a recomposição do Comitê do Trem Regional e Logística da Serra Gaúcha.
Ofício número 01/2018, Caxias do Sul, 9 de outubro de 2018. Prezados senhores. O prefeito de Farroupilha e presidente do Conselho Deliberativo da AUNE, Clayton Gonçalves, convida para participar da Assembleia Regional para a recomposição do Comitê do Trem Regional e Logística da Serra Gaúcha, que acontecerá no dia 17 de outubro de 2018, quarta-feira, às 9 horas, na sede da aglomeração urbana do Nordeste, situada no campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, na RS 122, quilômetro 69. Estamos encaminhando em anexo cópia do regimento do comitê e, ao mesmo tempo em que solicitamos a cada município a mobilização de seus representantes na área do turismo, cultura e transporte para participarem da Assembleia Regional, que escolherá o representante por segmento para compor a nova estrutura do Comitê do Trem Regional e Logística da Serra Gaúcha. A ampliação do escopo do comitê, assim como de sua composição, é importante para articular as demandas regionais para a reativação do transporte ferroviário e qualificação da logística da Serra Gaúcha. Pauta: eleição dos membros do Comitê do Trem Regional e Logística da Serra Gaúcha e da Comissão Executiva, estabelecer diretrizes e prioridades do trabalho do comitê, assuntos gerais. Pedimos que confirmem sua presença pelo e-mail. Contamos com a sua presença de todos, atenciosamente, prefeito Clayton Gonçalves, presidente do Conselho Deliberativo da AUNE e o Comitê do Trem Regional e Logística da Serra Gaúcha.
Eu penso que esse trem não é esse que passa por aqui. Deve ser aquele que passa lá por Antônio Prado, para aquela região. Mas se algum vereador gostaria de participar, seria até interessante para, ao menos, uma vez que é na Serra Gaúcha, seria interessante a presença de alguém. Comunicação de líderes. Rogério, gostaria de falar? Rogério?
Sim.
Lucimar? Olderês?
Não.
Então, com a palavra, o vereador Rogério.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, público que nos prestigia essa noite. Hoje eu quero usar esse espaço como líder do DEM para parabenizar todos os professores do nosso município, seja eles no âmbito estadual ou municipal. Quero ler um pequeno trecho aqui. Dia do professor. Ser professor é ser um condutor de almas e sonhos, é lapidar diamantes. Todos concordamos que poucas coisas são tão nobres e importantes quanto o trabalho de um professor. Hoje, sendo o dia deles, eu desejo um dia maravilhoso e a todos os demais que reflitamos sobre a importância de tão fundamental e necessária profissão. E você, professor, que vai esculpindo com sua dedicação, paciência e sabedoria as mentes das mulheres e dos homens do amanhã. Pelas suas mãos passa o futuro do país. E com elas você ajuda a moldar os cidadãos que tomarão conta desse futuro. É um trabalho de muita responsabilidade, pois que se entrega a tão distintos e honrados ofício, que se cultiva para depois cultivar nos outros. Quem compartilha todo o seu conhecimento tem que ser alguém que merece toda a nossa admiração, confiança e respeito. Minha homenagem a vocês, professores. Feliz Dia do Professor. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público que se faz aqui presente nesta noite. Quero me juntar, então, ao colega vereador, né, parabenizar a classe dos professores, uma classe que nem sempre tem o respeito devido, né, mas que, com certeza, merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação. E, quem sabe, também o reconhecimento dos nossos filhos, dos nossos netos, quando eles estão em sala de aula. Porque vemos que os professores, muitas vezes, eles têm que fazer o papel de educador, e é errado. É a família que tem que fazer o papel de educar os filhos. Eles têm que passar reconhecimento e tudo aquilo que cabe à sala de aula e ao professor, e não educar os nossos filhos. Queria deixar os meus sentimentos à família Orso pelo trágico acidente e dos meninos que partiram, que faleceram. Por infelicidade, eu estava passando lá naquele momento. Foi uma cena bem chocante ver dois corpos estendidos no chão, cobertos. Não sabia quem era. A gente acabou passando e viajando, mas acredito que são passagens que marcam as famílias, que formam feridas que demoram muito tempo para serem cicatrizadas. Então, os nossos sentimentos a todas as famílias que perderam, que foram quatro, né? Parece que no sábado faleceu também o outro rapaz do Gol. Eu queria comunicar que nós vamos fazer um pedido amanhã, a nossa bancada irá fazer um pedido amanhã, para que se coloque uma placa de carga e descarga ali na Via Gênova, em frente ao Belmondo, que é uma reivindicação do comércio de lá. Nós estamos, então, fazendo um pedido para o executivo providenciar uma placa. Também com estacionamento de mão única no bairro Planalto, próximo ao colégio. Lá verificou-se que é uma reivindicação das pessoas que moram por lá. Tem muito carro, tratores, carros estacionados dos dois lados e muitas vezes dificulta muito a passagem dos carros quando tem encontros. Então, é importante que se faça, então, uma única de estacionamento, tá, gente? Não uma única de trânsito, de estacionamento naquele local. E é isso. Boa noite.
Grande expediente. Leitura do parecer da COFT. Discussão e votação do projeto de lei número 100/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 100/2018. Matéria em emenda. Projeto de lei número 100/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei, da iniciativa do Poder Executivo, abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 125.100, dando recurso à Secretaria da Educação. O objetivo da abertura de crédito possibilitar o repasse auxílio financeiro às pessoas físicas no intuito de posteriormente disponibilizar os valores correspondentes à concessão do benefício de transporte escolar aos estudantes técnicos e universitários. Fundamentação. No tocante à matéria orçamentária, verifica-se que o presente projeto de lei compreende os requisitos necessários para a abertura de crédito adicional especial sobre o respaldo no artigo 41, inciso 2, e no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, na lei número 4.320 de 1964. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 100/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fidrigo e do revisor Vilmar Stefanon.
Algum vereador gostaria de se manifestar quanto ao projeto número 100/2018? Passamos à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereadora Olderete.
Aprovo.
Projeto de lei número 100/2018 foi aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da COFT, discussão e votação do projeto de lei 101/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências.
Comissão do Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 101/2018. Matéria e emenda. Projeto de lei número 101/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei, da iniciativa do Poder Executivo, abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 621.268, dando recurso à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. O objetivo da abertura do crédito justifica-se de acordo com a Secretaria, as rúbricas que são reduzidas não serão utilizadas no ano de 2018. Em contrapartida, possuem rúbricas com valores insuficientes para o desenvolvimento de suas atividades. Fundamentação. No tocante à matéria orçamentária, verifique-se que o presente projeto de lei compreende os requisitos necessários para a abertura de crédito adicional especial sob o respaldo no artigo 41, inciso 1º, e do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da lei número 4.320 de 1964. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 101/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fidrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Algum vereador gostaria de se manifestar quanto ao projeto de lei 101/2018? Passamos à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
E vereadora Alderete.
Aprovo.
Então, o projeto de lei 101/2018 também foi aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da COFT. Discussão e votação do projeto de lei 103/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 103/2018. Matéria e emenda. Projeto de lei número 103/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000, dando recurso à Secretaria Municipal de Fazenda. O objetivo da abertura de crédito justifica-se uma vez que as rúbricas a serem suplementadas possuem necessidade maior de recursos, sem relação ao projetado, pois trata-se de um aumento em rúbricas de impostos e serviços. Fundamentação. No tocante à matéria orçamentária, verifique-se que o presente projeto de lei compreende os requisitos necessários para a abertura de crédito adicional especial sob o respaldo no artigo 41, inciso 1º, e no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da lei número 4.320 de 1964. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 103/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fidrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Só para os senhores saberem, esses projetos de lei são quatro que nós estamos votando, que quando sobra dinheiro numa secretaria e falta noutra, tem que passar aqui pela Câmara de Vereadores para tirar de uma rubrica e colocar noutra. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Alguém gostaria de se manifestar quanto ao projeto de lei 103/2018? Passamos à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereadora Olderex.
Aprovo.
Projeto de Lei 103/2018 também foi aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da COFT. Discussão e votação do projeto de lei 104/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Comissão do Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 104/2018, matéria em emenda. Projeto de lei número 104/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$10.800, dando recurso à Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer. O objetivo da abertura de crédito justifica-se uma vez que a rúbrica a ser suplementada possui necessidade maior de recurso em relação aos projetados. Trata-se de um aumento em rúbrica destinada a parcerias firmadas com entidades. Fundamentação. No tocante à matéria orçamentária, verifica-se que o presente projeto de lei compreende os requisitos necessários para a abertura de crédito adicional especial sob o respaldo no artigo 41, inciso 1º, e do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei nº 4.320, de 1964. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei nº 104/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Algum vereador gostaria de se manifestar quanto ao projeto de lei 104/2018? Vamos para a votação, então. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Alderez.
Aprovo.
Então, o projeto de lei 104/2018 foi aprovado por unanimidade. Passamos, nesse momento, às explicações pessoais. Vilmar, gostaria de se manifestar? Dirley? José Carlos Bettinardi? Lucimar? Marcos? Nereu? Alderez?
Sim.
E Rogério?
Sim.
Então, eu passo, nesse momento, a presidência dos trabalhos para o vereador Rogério.
Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite a todos. O que eu vou ler, eu escrevi hoje, e até faço questão de... Foi bem pensado antes de escrever. Hoje eu quero comentar sobre o vídeo institucional lançado pela BRF, que fiz questão de divulgar nos meus contatos e dizer que em 4 momentos participei de ajuda diretamente à empresa, que muito nos orgulha. O vídeo enaltece o nosso município e principalmente faz elogios calorosos ao seu grupo de colaboradores, exaltando seus funcionários como peças importantes no sucesso da empresa. Pessoas estimuladas aumentam a produtividade. Episódio 1. Momento importante que participei. Quando o prefeito Salve me sucedeu na prefeitura, um de seus primeiros atos foi chamar a Rede de Globo de televisão para Serafina Corrêa, e entrou porta dentro da Perdigão, na época, em função da Lagoa de Cantação. O fato gerou um enorme constrangimento à empresa devido à repercussão negativa a nível nacional e até fora do país. Naquele momento, eu já não era mais prefeito, mas fui procurado pelo diretor Antônio Carlos Ultramari, dizendo que havia recebido ordens expressas para fechar a unidade Serafina Corrêa pelos prejuízos que a empresa estaria sofrendo pelo ato impensado do então prefeito. poderia ter usado outros meios e não a televisão. A ordem que veio de Videira era para fechar a empresa, colocar as principais máquinas em caminhão e transportá-las para a Concórdia. Da minha empresa, com o meu telefone ao lado do diretor Ultramari, liguei para o dono da Perdigão, o senhor Saul Brandalize, ponderei a ele uma série de motivos que não deveria fechar a empresa, entre as quais que a Perdigão era a vida de Serafina Corrêa e que culturalmente fazia a história das famílias. Expliquei a ele que quando se perguntava a uma criança o que você vai fazer quando crescer, a resposta era uma: vou trabalhar no frigorífico. Porque, senão todos da família, quase todos lá trabalhavam. E assim conseguimos, depois de tantas argumentações, convencê-los a permanecer aqui. Eu pergunto, o que seria de Serafina Corrêa sem a BRF? Aliás, quanto às Lagoas de Decantação, eu acompanhei o senhor Edith Deitos e o senhor Lamper por mais de uma vez a Porto Alegre, na FEPAM, com plantas e estudos de que depois foi posto em prática e sanado o problema das lagoas. Episódio 2. O senhor Brandalize, o mesmo que conseguiu deixar a empresa aqui, que era o dono da Perdigão, ficou sabendo que eu tinha uma boa relação com o ex-ministro Arnaldo da Costa Preto, que ajudou a conseguir a escola agrícola, que ele residia em Brasília. E me procurou, o seu Brandalize, para que eu marcasse uma audiência para ele com o Prieto e com o Delfim Neto. Conseguimos a audiência e eu fui junto a Brasília e conseguimos a liberação para a venda da carne de Chernobyl, que estavam nas câmaras frias das diversas unidades. Também foi muito importante naquela época para a empresa. Eu acho que as pessoas mais antigas lembram daquela carne de Chernobyl. Episódio 3. Teve um momento desagradável envolvendo o Sindicato da Alimentação e a empresa Perdigão, hoje BRF. O sindicato fazia manifestações constantes através de confrontos e fazia suas exigências, o que motivou a empresa a perder o interesse em fazer investimentos na unidade. E havia ameaça de demissão. Naquele momento, fui chamado para uma reunião com o presidente Nilvaldo Sáquez, em São Paulo, com o intuito de acalmar os ânimos. Ele me relatou que o sindicato deveria se preocupar também com quem oferece empregos e não insuflando trabalhadores com ideias da CUT. Disse ele: volte para lá e recomende ao sindicato de alimentação que seja mais moderado, evitando assim consequências desagradáveis e talvez demissões em massa. Voltei para Serafina Corrêa e fui até o sindicato, onde fizemos uma reunião de diretoria do sindicato comigo. Eu peço mais um pouco, por favor. Quando transmiti exatamente o recado que veio de São Paulo e até deixei algumas ideias particulares. Mostrem para a diretoria da Perdigão que vocês estão preocupados também com a empresa e não somente com os vossos associados. Ajudem cuidando do jardim, tenho a iniciativa de pintar algumas paredes, limpeza, etc. Sei que a partir dessa reunião, as relações sindicato-empresa ou empresa-sindicato passou a ser mais amistosa. Episódio 4. No meu segundo mandato de prefeito, a nossa cidade estava com os poços artesianos quase secos. Havia racionamento e pouca água que tinha estava insalubre. A população não poderia mais lavar calçadas, automóveis. Eu acho que o pessoal lembra disso. A BRF pedia socorro para se tornar autossuficiente e precisava aumentar o abate. E o consumo de frango era de 18... O consumo de água por frango era de 18 a 25 litros. Então trouxemos a água do Carreiro através de 8,5 quilômetros por adutora. Assim resolvemos o problema de abastecimento da cidade e também da empresa. Se a história não é registrada ou contada, cai no esquecimento. Eu fiz questão de dizer isso porque nós, homens públicos, precisamos ajudar as empresas, principalmente essa empresa maior que é a BRF hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini. Devolvo os trabalhos da presidência.
Muito obrigado, vereador Rogério. Eu convoco agora, chamo agora o Dirley para... Ah, desculpe, está na outra folha. Desculpe. Sim, a palavra é o Vilmar, por favor.
Boa noite a todos, colegas vereadores, plenário. Eu quero parabenizar primeiramente a Banda Municipal de Serafina. Ela participou de um concurso em Cidreira e se sagrou campeão no concurso de bandas, marcha, juvenil e fanfarras. Um evento organizado pela Associação Gaúcha de Bandas. Esse evento ocorreu em Cidreira e a nossa banda se sagrou campeão. Diga-se de passagem, tricampeão. É o terceiro evento que eles participam lá e as três vezes... se sagraram campeão. Então, parabenizar ao professor Adriano Nunes de Souza e todos os integrantes da banda que muito representam muito bem a nossa cidade. Também parabenizar aos professores. Quem não lembra do primeiro professor, quem, no meu caso, a Maria Grigianin, a Carmen Frigo, que pegava a mão e ensinava a fazer a letrinha, e depois de um certo tempo, o orgulho que nós tínhamos em falar para os nossos pais que a gente sabia escrever tudo junto. Antes era separado, era letrinha por letrinha. Depois nós, quando conseguíamos escrever grudado, aí nós era o primeiro passo, o primeiro orgulho de ser estudante era esse. Então, quero parabenizar a todos os professores, em especial as minhas duas primeiras professoras que me ensinaram a escrever, que é a Maria Grigianin e a Carmen Frigo. E também o professor que a gente não esquece. Sempre tem um que ele mora no nosso coração. Não que a gente menospreze ou não valorize os outros, mas tem aquele que a gente guarda no lado esquerdo do peito, que no meu caso, e eu acho que no caso de vários colegas meus, é a Iris Rotava, a professora Iris. Hoje ela me encontra na rua e ela ainda me diz, meu aluninho. Seria meu alunão hoje, né? Mas na época... Então, parabenizar a todos os professores. Também estive falando com o secretário Padilha, que era uma preocupação de todos nós, vereadores, inclusive vereadores da oposição, as estradas, lá para o lado da Capela Saúde, São Carlos, segundo Padilha, eu não estive lá para conferir, mas ele disse que foi feito o restauro, foi patrulhado, foi ajeitadas as estradas. Então, que bom que ele atendeu o pedido de todos nós, enfim. Quero convidar também, no dia 9, 10 e 11 de novembro, vai ter um evento aqui na nossa cidade que é referente ao Talian. É um encontro de radiodifusores do Talian. E é aberto a todos que quiserem participar. Então, eu estou fazendo um convite verbal agora a todos os vereadores, mas dentro de poucos dias vocês vão receber o convite formal. Então, é um evento que vai divulgar bastante a nossa língua, a nosso Talian. E vai haver palestras, diversões, mas também a gente vai focar muito na questão cultural do nosso Talian. Como eu já venho falando aqui, nós temos que fazer jus ao nosso título, que é, nós somos a capital nacional do Talian. Então, temos que fazer bonito nessa questão aí. Então, já estou avisando a todos os vereadores que, se puderem colaborar e participar, é dia 9, 10 e 11, mas o evento maior será no dia 10. Que é num sábado, haverá muitas palestras, muita...
No dia da colônia.
E à noite, então, vai ter uma janta de confraternização, entrega de troféus mérito do Talian a entidades e autoridades também. Então, era isso no momento. Boa noite. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Dirley.
Abro mão do meu espaço, presidente.
Pois não. Com a palavra o vereador José Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia essa noite. Eu queria falar sobre o projeto número 100 dos universitários. Um projeto que foi bastante debatido aqui na casa e foi em jornal. E hoje ele está passou hoje à noite. Então, aonde que as empresas, uma vez, só para me explicar um pouquinho, as empresas recebiam o dinheiro da prefeitura e não cobravam a mensalidade do aluno. Hoje, o dinheiro vai na conta do aluno diretamente. É um valor de R$125.100. Acredito eu que seja para cobrir as três parcelas, como nós tínhamos passado o projeto aqui, que anteriormente era uma no primeiro semestre e uma no segundo. Passou-se um projeto na casa onde foi aprovado o aumento de mais uma parcela. Então, acredito que seja agora para se pagar as três parcelas. Então, acredito que agora, outubro, novembro e dezembro, penso eu que os alunos não vão receber o dinheiro para suprir a sua mensalidade. E também eu queria falar sobre um projeto que está tramitando na casa, que é da compra de uma ambulância, que eu vejo também que é um projeto de extrema necessidade, porque o nosso município hoje ele tem duas ambulâncias, e é onde a gente sabe que uma já é de estado mais antigo, a outra ela é de 2006, se eu não estou enganado, e sei que ela quebrou hoje também, então o município hoje está com uma ambulância só, a prefeitura vai ficar uma semana agora com uma ambulância só. E eu procurei de tarde o prefeito em exercício, o senhor Bianchetti, aonde eu pedi, solicitei para ele que ele me faça um ofício pedindo aquela ambulância que está parada lá no do SAMU, são duas ambulâncias que estão lá, é onde é usada uma. Que eu tive me passaram uma notícia de Porto Alegre, entre esses dias aqui, que o Estado vai doar a ambulância para o município para fazer uso. Então, eu quero me juntar aqui com meus colegas. Hoje eu pedi ofício do Executivo para o seu Bianchetti. Vou fazer um ofício aqui pela Câmara de Vereadores. Gostaria que todo mundo assinasse para nós termos força junto lá com o órgão competente da Secretaria de Saúde do Estado, para que faça a permuta dessa ambulância para o nosso município. Porque não é só o nosso município que está passando por isso, são vários. Maralto conta com 3 ambulâncias da SAMU, também não utiliza todas. E eu falando com o Josué Longo de lá, ele me disse o seguinte, que a Maral até propôs a dar essa ambulância para outro município, porque eles têm ambulância da prefeitura e são com 3 da SAMU. E não estavam conseguindo também. Ele acha que agora com essa abertura, com essa que o pessoal está vendo que tem que fazer esse tipo de trâmite para não deixar de deteriorar lá embaixo do coberto, estão vendo a necessidade dos municípios, acredito que vá acontecer isso. Nós vamos fazer a nossa parte, tomara que eles lá façam a deles, que quem soma, com certeza, vai ser um benefício muito grande para os nossos municípios. Hoje era só, obrigado, presidente.
Palavra a vereadora Lucimar. Vereador Marcos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público que está aqui hoje, nos assistindo. Hoje um dia de certa forma marcante, dia do professor, profissão essa que a vereadora colocou muito bem, eles têm um mérito que é de escolarização, que é de passar conhecimento, educação, e quem faz a parte de princípios, valores, essa questão fica mais a cargo da família. Mas muitas vezes esse professor, além da escolarização e do conhecimento, ele faz o trabalho de passar valores e passar princípios. Por isso que tem que ser comemorado esse dia. Por isso mesmo que eu sempre valorizo muito, tenho gravado na minha memória que ao passar dos anos tive vários que tiveram papel marcante. Eles, com cada um com sua maneira, com seu jeito, e eu me recordo muito bem que eu, quando aluno, e hoje ainda sou aluno, faço faculdade, ainda sou aluno, eu sou uma pessoa, até o Marinho vai rir, mas sou muito quieto dentro de uma sala de aula, muito parado, presto muita atenção, e por vezes me encontro com professores que foram lá atrás, no ensino médio, no fundamental, eles me perguntam, como o Marçal hoje tu fala bastante, gesticula, está sempre falando, não era assim em sala de aula. Realmente, eu em sala de aula tentava sugar o máximo, prestava atenção, porque eu acredito que é o momento fundamental de qualquer pessoa, no momento que está na sala de aula, que está na frente de um professor, ouvi-lo, e através disso evoluir como pessoa, evoluir como ser humano. Então, tu nota países que investem na educação, que investem em seus professores, eles têm um índice de desenvolvimento maior. Então, nosso município, nota-se que é um município que tem uma educação boa, isso vem de anos, isso vem de muito tempo, a cultura do município na educação é sempre um investimento alto, professores bons, alunos que se destacam. Então, essa homenagem toda ao trabalho que eles têm, que fazem nós ser o que somos. Quero também falar sobre a eleição. Tivemos, no dia 7, um fenômeno diferente, onde um partido de pouca expressão, que tinha um presidente, tem um presidente agora em segundo turno, com apenas 8 segundos de televisão, e trabalhando fortemente nas redes sociais, alavancando aí de um candidato, de um deputado federal a 52 deputados federais, e agora estando no segundo turno, as pesquisas demonstrando que irá vencer. Isso foi um fenômeno totalmente diferente, que vai mudar totalmente pessoas que analisam política, porque sempre se marcava bastante quem tinha tempo de TV, quem tinha expressão, quem tinha dinheiro, fazia diferença. Hoje se mudou, uma outra mentalidade, isso me parece muito sadio. Mas avaliando o ponto de vista, termos de eleição, tanto estadual como federal, pegando por base um país que a gente se alinha bastante, que é os Estados Unidos, lá tem dois partidos principais, os democratas e os republicanos. E eles se invertem no poder. Um é mais de direita, um mais de esquerda. Obama era de esquerda, agora tem o Trump mais de direita. E eles ficam dois mandatos, se olhar o histórico, eles ficam basicamente dois mandatos cada. E aqui no país, nós estamos há vários mandatos com um partido mais de esquerda. E você vê, notavelmente, que nós temos algumas, chegamos a um ponto com algumas dificuldades. Então, nós temos que nos basear em países que dão certo, que trabalham dessa maneira, que o povo, só para finalizar ou concluir o raciocínio, um trabalho mais de direita, que é um trabalho mais de ajuda à iniciativa privada, e a esquerda, que é mais social. Então, nesses países, não só Estados Unidos como outros, existe essa variação, e aqui no país não acontece há muito tempo. E no Estado temos um problema há tempos que não se reelege nenhum governador, é sempre uma troca-troca, e isso, como se vê em outros lugares, a permanência às vezes é bastante salutar. É isso por hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado. Com a palavra, a vereadora Alderês.
Abro mão, presidente.
Vereador Rogério.
Novamente, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a Escola Estadual Geni Pinto Cadore pelo passeio ciclístico alusivo ao Dia da Criança, no sábado. E também o Léo Clube, que é um trabalho de clube de serviços, que é pelos jovens, né? Chamada a Rua do Lazer, onde fizeram brincadeiras, serviram lanches para as crianças aí. Então, parabenizar. Queria me juntar junto com o colega vereador Zé Bettinardi, que, referente ao auxílio aos universitários, hoje vi aí que pedindo uma suplementação, acredito que seja também agora para poder fazer o pagamento das três parcelas aos universitários. Isso é, a suplementação é que às vezes falta dotação numa rubrica orçamentária e precisa para uma outra. Então, hoje nós aprovamos essa suplementação e lá dizia que era para auxílio aos universitários. Muito bem lembrado aqui, o Marinho falou aí que as estradas estão sendo patrulhadas. E também fizemos uma suplementação dentro da Secretaria de Obras e Viação de 621 mil, aonde que acredito que as outras também sejam contempladas, porque tem outras estradas aí também que estão em situações precárias. Tenho ouvido que vão fazer uma carga e descarga, e eu gostaria de lembrar que lá no Executivo tem um relatório conclusivo onde nós, vereadores que éramos da comissão, eu, o Marinho e o Zé, entregamos para o Executivo uma conclusão de vários pontos para carga e descarga, bem como também elevadas, que, se não me falha a memória, eram mais ou menos 22. Também outras que eram de... sobre sinaleiras de trânsito e alguma também, tinha alguma rua que agora não tenho lembrança, sobre mão única também. Então, com certeza, lá no Executivo, ele tem esse relatório, seria muito interessante, como eu vi a vereadora falar da carga e descarga ali no Belo Mundo.
Eu posso fazer um parênteses? Nós pedimos também ano passado ao Executivo que fizesse também, né?
Sim, nós fizemos vários pedidos de nós da bancada para o ano passado para que tomassem providências. Então, acho que tudo isso vem a somar e, como falaram antes aí, de acidentes, né? Evitar acidentes, mas aqui no âmbito dentro da área urbana. Então, isso é uma coisa que é muito necessária para que não venha a ocorrer perdas de pessoas que nem que aconteceu no final de semana aí, que também queria me sensibilizar com a família Urso, que perderam, eram dois primos lá. É uma perda muito triste, como a vereadora já falou, que isso é uma ferida que demora para cicatrizar. Então, acho que seria isso, de momento. Uma boa semana a todos e obrigado.
Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 36ª sessão ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 22 de outubro, às 19h30, neste plenário. Com a proteção de Deus, declaro encerrados a 35ª sessão ordinária de 2018.